J1 Talks. Quanto vale a sua ideia?
Este episódio é um oferecimento de J1 Seeds, da ideia à marca.
Este é o J1 Talks, o podcast de empreendedorismo made in Japan. Eu sou o Dino.
Eu sou o Emanuel Cáceres.
Estamos com duas especialistas em RH com um currículo invejável e grande bagagem de mercado, Vânia Ferrari e Ana Nogueira. Bom dia, por favor, se apresentem.
Tá bem. Meu nome é Vânia Ferrari, eu sou administradora, sou MBA em gestão de pessoas, que é o assunto que eu mais gosto no mundo, que é gente. Tenho um curso na Escola Superior de Comércio, na Suíça, sou Green Belt pela GE, sou Black Belt pela Telefônica. E brinco que eu tenho uma cara de maluca, mas eu sou CDF, eu gosto de estudar e essa é um pouco da minha história acadêmica. Profissionalmente falando, eu tenho passagens por mais diferentes marcas, eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu estou com 52, portanto lá se vão muitos anos, mais de 30 anos nas mais diferentes empresas, como colaboradora e depois como líder, gestora e diretora dessas empresas. E vou passar a palavra para a Ana.
Eu sou a Ana Nogueira, eu sou bióloga de formação, especialista em inovação e criatividade pela PUC de São Paulo. Tenho uma experiência em sustentabilidade corporativa, atuei mais de 15 anos nessa área, implementando as estratégias de sustentabilidade das empresas, as estratégias de diversidade também e, bom, é isso.
Nós temos uma empresa de treinamento e desenvolvimento chamada Pensamentos Transformadores, que criamos juntas em 2013, então esse ano a nossa empresa faz 10 anos e nós temos viajado o Brasil e o mundo para treinar profissionais nas diferentes marcas, então do chão de fábrica até conselho administrativo, treinamento de liderança, treinamento comportamental e técnico, sempre com o objetivo de fazer as pessoas trabalharem felizes, serem produtivas e conseguirem grana para suas vidas e para suas famílias de um jeito mais leve e, ao mesmo tempo, produtivo. É esse o nosso objetivo.
Vânia, qual a importância do RH para uma empresa?
Bom, RH é a vida de uma companhia, né? A área de desenvolvimento humano e organizacional é o coração de uma empresa, porque é ela que captura no mercado os profissionais mais corretos para cada área e que vão fazer a coisa acontecer. Então, se você tem as pessoas certas nas posições corretas dentro de uma empresa, você tem tudo para dar certo. Então, nosso trabalho é assessorar as empresas desde o processo de recrutamento e seleção para a atração dos talentos até o processo de desligamento. Então, a gente passa por cultura, então treinamento para que as pessoas conheçam a missão, visão e os valores daquela empresa onde elas estão entrando. A gente fala sobre treinamento técnico e comportamental. Inclusive, a gente tem um slogan que tem a ver com isso. O profissional do século XXI tem que ser bom e bom. Ele tem que ser bom tecnicamente e ter bom coração. Então, a gente passa por essa questão de treinar os colaboradores em todas as áreas. Depois, a gente tem um momento importante de feedback. Então, a gente treina os líderes e os liderados para receberem e darem feedbacks, comunicarem o que o profissional está fazendo bem e o que ele está fazendo mal e fazer isso de uma forma em que a pessoa se sinta desafiada a melhorar profissionalmente. Depois tem a parte diária de comunicação e uma das falhas mais comuns das empresas é se comunicar mal com o colaborador, não fazer com que o colaborador entenda qual é o papel dele na organização, em que momento a organização está. E ato contínuo dá essa comunicação e esse feedback, e esse estímulo, o engajamento, a motivação para que esse colaborador cresça dentro da companhia. Esse é o nosso grande trabalho.
E tudo isso está intimamente relacionado com as práticas ESG que o mercado tanto tem falado, né? Quando a gente olha especificamente para as práticas sociais, a gente está falando do cuidado com as pessoas, sejam elas os colaboradores, líderes, os clientes, a sociedade. Então o RH tem um papel muito importante para essa agenda ser vivida realmente nas organizações.
Eu tenho a impressão de que as pequenas empresas, principalmente no Brasil, não ligam muito para RH. Isso é, contratam do jeito que dá. Existe uma estatística sobre o quanto as empresas investem em RH no Brasil?
Então, isso tem mudado ao longo dos anos. Realmente existia uma visão de que RH era uma área administrativa. E hoje sabe-se que o RH é uma área estratégica na companhia. Então, eu não tenho os números de cabeça, mas as pesquisas apontam que tem havido essa evolução. Dos profissionais de RH fazerem parte do conselho administrativo, dos presidentes e das presidentes ouvirem os RHs na hora de tomar a decisão estratégica. Então, está acontecendo essa transformação. Tanto é que existem congressos nacionais de desenvolvimento humano que a gente participa, em que a gente vê pequenas empresas ingressando nesses congressos para aprender. Agora, é tudo uma questão cultural e de tempo. Quando a empresa é de dono, o dono acha que ele é o RH e ele faz as coisas da cabecinha dele. E o que resulta na perda de qualidade do trabalho, do cliente não estar feliz, dos colaboradores não serem produtivos e estarem infelizes. A gente tem falado que é possível trabalhar e ser feliz em qualquer lugar, depois da pandemia, de qualquer lugar, mas para isso o RH tem que estar atuando o dia inteiro na qualificação das pessoas e na formação dessas pessoas. Então está havendo essa mudança, a gente vê isso no Brasil.
Tem um importante relatório de remuneração e de tendências para o mundo do trabalho e na sua edição desse ano, de 2023, ele aponta que as pequenas e médias empresas têm o desafio e estão acelerando o processo de profissionalização do RH. Então há investimento para capacitar esses profissionais, para contratar gente que tem experiência na área, para os processos acontecerem aí de acordo com a necessidade do nosso tempo, né? Com cuidado com as pessoas, com o desenvolvimento desses profissionais. Então isso tende a se acelerar nesses próximos anos.
Vânia, existem algumas características da comunidade brasileira no Japão. A começar que a empresa de RH é conhecida por aqui como empreiteira. Dentro dessa empreiteira tem uma figura conhecida como Tantosha. Na prática, é como se ele ou ela fosse o responsável por um grupo de pessoas dentro de uma fábrica. Em geral, desde a contratação, gerenciamento e eventualmente até demissão dessa pessoa nesse grupo. Quais seriam as características ideais desse líder que vai contratar? Assim, dando uma ideia melhor, empreiteira é o equivalente a uma terceirizadora, ok?
Primeiro e antes de mais nada, todo mundo que trabalha com desenvolvimento humano precisa gostar de gente. Então, esta pessoa, em primeiro lugar, precisa gostar de se relacionar. Precisa gostar de conhecer as histórias das pessoas, precisa gostar de conhecer as vidas dessas pessoas para compreender para onde vai cada pessoa que ela entrevista. Porque tem gente que vai funcionar muito bem num trabalho mecânico e diário, ou vai funcionar durante algum tempo nesta função. Porque tem um desejo, que é ou juntar dinheiro, ou ajudar a família, ou comprar algum bem que deseje. Isso motiva essa pessoa por algum tempo nesse trabalho mecânico. Se esse líder Tantosha que está entrevistando essa pessoa souber qual é o sonho, ele consegue, em primeiro lugar, colocar essa pessoa numa posição que atenda a nesse momento e depois ficar atento e atenta para mudar essa pessoa desta função para uma outra onde ele vai performar melhor. Performar melhor é bom para todo mundo. É bom para o empregador, é bom para o empregado, é bom para a sociedade, é bom para o clima daquele espaço, daquela organização. Então, antes de mais nada, ele precisa gostar de gente. Em segundo lugar, ele precisa estudar. E estudar não é voltar para a cadeira da faculdade ou de um curso técnico. Hoje, com a tecnologia, você consegue estudar da sala da sua casa. Então, o nosso canal no YouTube, por exemplo, se propõe a ajudar essas pessoas a estudar estando em casa. Então, é um canal em que a gente vai... A gente adora estudar. Então, é a coisa que eu mais gosto na minha vida. Por um acaso, eu ganho dinheiro com isso. Mas, se eu não ganhasse, eu continuaria estudando. Então, a gente estuda, a gente lê muito. Pesquisa, tendência, livro. A gente conversa com as pessoas. Nesse trabalho que a gente está fazendo de Volta ao Mundo do Trabalho, que é o nome do nosso projeto, a gente tem entrevistado brasileiros e brasileiras, assim como você, para entender dos mercados, e isso vira conteúdo que a gente bota lá no canal. Então, os tantoxas do mundo inteiro porque existe no Brasil também esse papel, podem colher informação lá. E lá a gente traz informação técnica para esse cara estudar, para essa mina estudar e entender como recrutar bem, como treinar bem, como observar o momento certo de pegar aquele profissional que é uma joia rara e colocar numa outra função. Como dizer para essa pessoa o que ela tem que aprender, que competências, habilidades, atitudes ela tem que desenvolver para dar esse próximo passo na sua carreira e, portanto, evoluir profissionalmente, financeiramente, academicamente e tal. Então, são essas as principais características.
Vânia, só para a gente não perder a deixa, fala mais sobre o canal de vocês no YouTube, por favor.
O nosso canal você encontra no YouTube digitando canal Vânia Ferrari. Eu comecei o canal, a Ana ainda estava nas empresas, estava trabalhando num banco, inclusive, um importante papel num banco. Então, a princípio, o canal era só meu e, por acaso, a gente registrou como Vânia Ferrari. Então, canal Vânia Ferrari. Hoje, se você entra lá, você vai ver, há já 5 anos, os conteúdos são meus e da Ana. E lá a gente, enfim, fala sobre todos os assuntos. Dentro do nosso canal, você busca por palavra-chave. Então, por exemplo, eu quero um treinamento sobre feedback. Então, se você entrar no nosso canal e digitar feedback, você vai encontrar uns 3-4 vídeos sobre feedback. Um dos vídeos mais vistos é o que a Ana fala sobre práticas ESG.
Uma coisa que a gente tem o cuidado de fazer é produzir um conteúdo que simplifica conceitos. Não importa a sua senioridade ou que segmento você atua, ali você vai encontrar conteúdo que te orienta para o desafio que você tiver naquele momento. Exato. Então, são 10 minutos, 15 minutos cada vídeo com uma aula completa. E é o jeito que a gente encontrou de democratizar o acesso ao conhecimento, né? A formação executiva, ela não é acessível para todo mundo. Ela é cara ou ela é demorada e os profissionais precisam resolver problemas hoje. Então, ali tem diferentes temas que podem ser consumidos sem moderação pelas pessoas.
Que tipo específico de conhecimento ou habilidades o Tantosha deveria buscar para se especializar e superar a concorrência? É uma concorrência muito ferrenha nesse mercado. Claro, considerando a necessidade de melhorar seu desempenho e sua capacidade de contratação, né?
Primeiro, ele tem que ser uma pessoa organizada. Então, a gente fala sobre gestão do tempo no nosso canal, administração do tempo e técnicas para priorizar as atividades. Então, tem coisas que a gente faz durante o dia que ocupam o nosso tempo e não agregam valor para o trabalho. Sabe aquele dia que termina e você fala, nossa, eu trabalhei tanto, eu estou exausto, mas não fiz nada? Tem técnica de gestão do tempo, de administração de tarefas, de priorização que esses profissionais têm que desenvolver. Então, existe livro, existe no nosso canal no YouTube, a gente estuda esses livros e publica quase que uma resenha, quase que um resumo dessas técnicas de administração do tempo. Tem outra coisa que tem a ver com a pessoa ter um pensamento estratégico. É pensar na estratégia do negócio. O que, que eu preciso fazer? Como é que eu me comunico com essas pessoas? Como é que eu encontro essas pessoas? E você faz um trabalho brilhante de chegar nessas duas pontas, né? Você faz a ponte entre esses profissionais. Então, que ferramentas eu vou usar, sejam elas digitais, analógicas, como é que eu chego nessas pessoas? E uma vez que eu recebo esse currículo, esse perfil, esse profissional na entrevista, eu tenho que ter uma técnica de entrevista mesmo. O que, que eu pergunto para essas pessoas? Como é que eu separo o joio do trigo? Alguém que vai me dar muito trabalho lá na ponta, que o cliente vai ficar super insatisfeito e que rapidamente eu vou ter que substituir, comprometendo assim a minha reputação nessas grandes marcas que você citou. E como é que eu trago, ao contrário, as pessoas certas que o meu cliente vai agradecer e falar, puxa, eu quero contratar essa pessoa, não quero nem mais que ela seja terceira, eu quero que ela trabalhe aqui. Que isso, na verdade, é um grande troféu para esse recrutador, que é quando o cliente fala, nossa, que bom que você trouxe essa pessoa para a nossa empresa. Então, isso tudo são técnicas que estão disponíveis lá, tanto para o recrutador quanto para o recrutado. Então, a gente tem uma playlist e acho que a Ana pode falar mais sobre isso.
A gente tem uma playlist com conteúdos para quem quer mudar de carreira ou mudar de emprego. Então, tem desde dicas para você montar o seu currículo, como você comunica quem você é nas redes sociais, como você se prepara para uma entrevista, como você cuida da sua forma de se comunicar, para avaliar se você está sendo claro na hora de se comunicar, por exemplo, na entrevista, para contar quem é você, a experiência que você traz. Enfim, são diversas pílulas para esses profissionais que querem evoluir nas suas carreiras, independente da sua área.
A Ana tocou num ponto bem interessante, que é a construção do currículo, né? Quais aspectos específicos vocês consideram mais importantes para incluir em um currículo? A ideia é aumentar as chances de uma pessoa obter uma vaga que ela está procurando. Claro, levando em consideração as características do mercado de trabalho no Japão, né? No caso, para a comunidade brasileira, a falta de exigência de qualificação técnica para mão de obra, né? Quais são suas dicas para a construção desse currículo?
Eu acho que, num primeiro momento, a pessoa precisa conhecer a cultura local. Então, cada país tem um jeito de colocar as informações do currículo que é muito específica. Tem país que você não coloca informações pessoais, como gênero, estado civil e tal. Outros países coloca-se. Então, entender, por exemplo, no Japão, o que se espera de um bom currículo. No geral, é bem importante você contar a sua história profissional de forma clara. Que projetos você participou? Quais são as suas competências técnicas e comportamentais? É contar a história da sua vida de uma forma bem vendedora, mas sendo muito real, muito transparente e sucinta, porque o entrevistador vai olhar ali rapidamente e em poucos minutos precisa entender quem é você e qual é a melhor vaga para o perfil que você tem.
Bom, o fato é que existem líderes ruins. Então, do ponto de vista de quem vai contratar, ou seja, de quem precisa desenvolver esses líderes, como identificar esse cara e nem perder tempo contratando ele?
Eu adoro esse assunto. Primeiro porque nós sabemos que existe uma crise mundial de liderança. É muito difícil você ir para um happy hour à noite e não escutar na mesa do lado alguém falando mal do chefe. Eu trabalhei 30 anos em empresa, tive em mais de 10 marcas diferentes, tive centenas de chefes. Se eu tive 3 bons, foi muito. E quando eu conto essa história para as pessoas refletem e dizem a mesma coisa. Então, existe uma crise mundial antiquíssima de liderança ruim. Os líderes são chefes, na sua maioria, ou seja, são pessoas que não gostam de gente, mas querem resultado, e acabam assediando moralmente os seus colaboradores para tentar obter resultado. Isso funciona durante algum tempo, mas não funciona a vida toda. As pessoas espanam. Então, a principal competência de um líder tem a ver com a capacidade de extrair o melhor do outro e não o pior. Por exemplo, tem um fato relevante. Um líder que está sempre bravo, que está sempre irritado, que fala num volume, num tom alto com as pessoas, muda o batimento cardíaco dessas pessoas. Então, quando esse chefe chega perto de mim, meu coração dispara, eu não oxigeno o cérebro e, portanto, eu vou errar, eu vou falhar, eu vou esquecer. Então, um bom líder tem que saber que ele impacta a vida do seu colaborador. E se ele for sempre agressivo, se ele for sempre arredio, se eu tiver um ambiente hostil, as pessoas vão mais errar do que acertar, que é o contrário do que essa pessoa quer e precisa. Então, para você ser um líder bom, você precisa, saber que o seu papel é fazer as pessoas evoluírem, que você está lá a serviço daquelas pessoas e não o contrário. Você precisa que essas pessoas performem bem. E para isso, você tem que ter inteligência emocional. E aí eu chego na sua resposta. A principal característica de um profissional neste momento é a inteligência emocional, que tem a ver com ele não confundir a vida dele com o trabalho, no sentido de se ele bateu o carro, se ele teve uma briga com o síndico do prédio, chegar na empresa e explodir com as pessoas. Então ele tem que, nesse sentido, chegar na empresa, ou na fábrica, ou no ambiente de trabalho, respirar fundo e entender, bom, esse é mais um dia em que eu vou fazer as pessoas darem o seu melhor.
Essa pessoa pode desenvolver essa inteligência emocional?
Sabe aquela coisa que a gente pega um ótimo técnico e transforma num péssimo líder? Então, é basicamente isso. Tem gente que tem mais facilidade para liderar. Tem gente que tem menos facilidade. Porém, essas competências são desenvolvíveis. Então, se a pessoa quer ser um bom líder, como um presidente de uma empresa, como uma diretora de uma empresa, como uma presidente, Essas pessoas, gerentes e supervisores e coordenadores e tal, essas pessoas precisam estar bem. Então precisa fazer uma terapia, precisa ter um hobby, precisa se exercitar, precisa se alimentar bem, precisa ter a sua roda da vida, que é como a gente chama, em dia. Então cuidar de todos os aspectos da vida, ser uma pessoa feliz. Porque gente feliz ajuda o outro, gente feliz não atrapalha o outro. O que a gente vê é muito psicopata na liderança. E tem muito, tem uma pesquisa nos Estados Unidos, especificamente nos Estados Unidos, a população estadunidense tem 1% de psicopatas habitando o país. Quando você faz essa mesma pesquisa dentro das empresas, você descobre que 4% são presidentes. Ou seja, uma presidência atrai psicopata. Por quê? Porque é um lugar onde eu exerço um poder, onde eu posso ser tirano, onde eu posso falar e todo mundo vai me ouvir. Com essa perspectiva, as empresas começaram a perceber que elas tinham que recrutar melhor os seus líderes. E nesse processo, trazer pessoas que são saudáveis emocionalmente. Que são pessoas que acabam o expediente, elas vão para casa, jantar com seus familiares, brincar com seus filhos, fazer o seu esporte, sei lá, o seu hobby, exercitar alguma outra competência emocional. São pessoas que vão ao museu, que vão ao teatro, que ouvem música, a arte... É importante para destravar essas competências nos líderes. Então, é ser uma pessoa boa em primeira instância e a técnica vem depois. Então, eu posso aprender sobre como funciona uma empresa, como funciona um banco, um produto ou um serviço. Mas, se eu não for uma pessoa boa, não adianta, entendeu? Então, passa por inteligência emocional.
Vânia, você tocou num ponto que leva a uma discussão... Um assunto que a gente vem falando muito recentemente, que é o intraempreendedorismo. Como engajar líderes a se tornarem intraempreendedores?
Aí a gente tem um vídeo no nosso canal chamado o Bendito Olhar de Dono. E eu acho que a Ana pode explicar um pouquinho sobre essa competência.
Num primeiro momento, a gente precisa entender que olhar de dono é do dono. Se você não é dono, você não vai ter esse olhar. Mas você é dono da sua carreira. Você é dono daquele conjunto de desafios que te foram oferecidos. Então, você tem que ter esse desejo de entregar o melhor, de identificar o que pode ser transformado e buscar continuamente simplificar processo, trabalhar de uma nova forma, ser mais eficiente. E essas são coisas que vão fazer bem para a sua carreira, você vai olhar com orgulho para a sua trajetória e vai ser bom para a sua equipe, porque sempre vai ter aquele olhar de poxa, isso a gente tem feito dessa forma, mas a gente pode fazer diferente. A gente pode usar os nossos recursos, sejam eles os recursos naturais, financeiros, o tempo, buscando eficiência. Vamos fazer mais rápido, de uma maneira mais divertida, mais inteligente. E tem uma coisa muito importante para líderes e equipes, quando a gente fala, né, de olhar de dono, de intraempreendedorismo e de inovação, que é a busca por solucionar problema real. A gente tem que inovar olhando o longo prazo, o futuro do segmento onde a gente está inserido, sim. Mas a gente também precisa entender como hoje a gente precisa identificar o que é urgente e resolver. Seja a forma de atender o cliente, seja a forma da linha de produção numa fábrica. Enfim, todos os processos de trabalho requerem um olhar ávido por transformar, por resolver problema. Uhum. E a gente acredita que trabalhar é resolver problema.
Tem uma coisa legal, assim, eu sempre trabalhei em empresa grande, então eu trabalhei na GE, na IBM, na Vivo, na American Online e tal. E empresa grande, de 40 mil funcionários, de 30 mil funcionários, 50 mil funcionários, você é uma pessoa que está ali fazendo o seu trabalho e se bobear, ninguém te vê, passa anos e ninguém te vê lá. O que eu fiz a minha vida inteira? Eu pegava a minha equipe, e eu sempre tive equipe, assim, na Oi tinha 98 pessoas, na Vivo tinha, sei lá, 40 pessoas, e eu pegava essa equipe e falava assim, aqui, no nosso pedaço, a gente vai arrebentar. No nosso pedaço, a gente vai arrasar. A nossa área vai ser impecável, a nossa área vai ser limpa, organizada, as nossas pessoas vão ser bem-humoradas, vão ajudar as outras pessoas. A gente vai começar a ser olhado de um jeito diferente. Eu fazia um pacto com a minha equipe. Então, eu quero que as pessoas venham olhar e falar, o que essa área faz? Que as pessoas estão sempre alegres, entregam os resultados, batem meta. O que acontece ali? Então a gente meio que se unia em prol de fazer a nossa área brilhar. Esse olhar é o olhar do intraempreendedor. É o olhar de alguém que pega o orçamento da empresa, a equipe da empresa e usa como sua. Então eu tinha uma microempresa na minha área. Seja área de processos, finanças, desenvolvimento humano, eu fazia aquela área ser uma microempresa. E a gente brilhava ali. E realmente, em muitas dessas empresas, a gente acabou sendo capa da revista da empresa, a gente acabou fazendo apresentações para a presidência, para os conselhos, porque a gente destoava de outras áreas que estavam lá no Reme-Reme. Então, isso sempre me alegrou. E essas pessoas com quem nós trabalhamos ao longo da vida, hoje são presidentes de empresa, diretoras e presidentes de empresas, e diretores e diretoras, e gerentes e supervisores, que encontram com a gente e falam, poxa, aquela época mudou meu jeito de pensar trabalho. Então, é muito legal. E ser intraempreendedor é um ótimo negócio. As pessoas falam, ai, que cafona ficar vestindo a camisa da empresa. Não, o contrário, cafona é falar mal da empresa onde você trabalha.
É visto como puxa-saco, né?
É, exato. Mas existe o puxa-saco, que é a pessoa que não faz nada e vive de retórica, mas existe gente que trabalha e que tem que mostrar o seu trabalho e que tem que falar, olha pra mim, eu tô fazendo bem. Então, também vender o seu trabalho faz parte da sua atribuição.
Ana, o que a gente tá falando tem a ver com sustentabilidade na empresa?
Total, isso é a prática da sustentabilidade. Porque quando a gente fala dos aspectos ambientais da agenda de sustentabilidade, parece algo distante do dia a dia. Mas toda vez que a gente busca eficiência, e eficiência é a gente rever o jeito que a gente está trabalhando, a gente está sendo sustentável. Quando a gente tem um melhor equilíbrio do tempo, então quando as pessoas conseguem entregar o que elas precisam e também sair no horário, conseguir, né, exercer suas outras funções, estudar, se divertir para além do trabalho, a gente está sendo sustentável. Então essa agenda é muito ampla e, de novo, ela está no dia a dia do trabalho de qualquer profissional, independente da área onde ele atue.
Eu queria falar um pouco sobre quem vai entrar na empresa, vai começar a carreira. Vamos começar com uma ideia de gerações e fazer um resumo do que motiva cada uma delas na hora de construir uma carreira?
Eu gosto muito de usar a arte para exemplificar o trabalho. Tem uma música do Titãs que fala, a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro, diversão e arte, né? Essa geração atual quer muito isso. Não quer só dinheiro, quer poder ter uma vida fluida, uma vida divertida, uma vida em que ele não se sinta preso a uma marca. Meu pai era metalúrgico e trabalhou 40 anos praticamente na mesma empresa. Eu trabalhei em 30 anos em 10 marcas diferentes. Meu sobrinho de 20 anos trabalha hoje para 3 empresas diferentes no mesmo dia, como freelancer. Então, essas diferenças acontecem, mas eu nunca associo muito à idade, eu associo mais ao momento. Então, eu sou uma mulher de 52 anos que tem uma vida fluida. A gente é nômade digital, a gente trabalha de qualquer lugar do mundo. O que eu procuro como profissional? Eu procuro ganhar minha grana, honestamente. Eu procuro construir relações que sejam relações de qualidade com as pessoas e ser feliz na minha vida, no meu casamento, na minha história. Então, se você for falar com qualquer pessoa, todo mundo quer mais ou menos isso. Tem gente mais ambiciosa e menos ambiciosa. Então, também regular a sua ambição. Às vezes as pessoas querem ser gerente só para ganhar mais. E aí a vida dela vira um inferno, porque ela não gosta de gerenciar pessoas. Então a gente tem falado muito com os RHs para que promovam essas pessoas dentro das companhias, não para serem líderes, mas para serem especialistas, onde elas vão ganhar mais fazendo o que elas gostam. Então, o que as gerações procuram? As gerações procuram, à medida da sua ambição, ter a grana e a felicidade que precisam, e a saúde mental que precisam. Porque nós estamos vivendo um momento de muita gente se afastando do trabalho por dificuldades emocionais, porque estão sendo absurdamente cobradas por algo para o qual elas não foram treinadas, num cargo para o qual elas não servem. Então, assim, qual que é a ambição de qualquer pessoa? Pô, ganhar minha grana, ser feliz, ter saúde em primeiro lugar, sem saúde a gente não faz nada. Então, a gente tem visto essa mudança. Nós temos amigas que abdicaram de um cargo mais alto, de uma cadeira no conselho administrativo, de uma presidência, para trabalhar menos horas e ter mais qualidade de vida. Uhum. Né? Então, eu vejo esse movimento acontecer em todos os lugares.
Ao direcionar uma estratégia de marketing para as gerações mais recentes, como que a gente pode posicionar uma empresa de forma a atrair aqueles que buscam um estilo de vida mais livre e eles desejam deixar um legado para o mundo, mesmo que não estejam interessados em buscar esses status tradicionais de emprego?
Tem a ver isso. A Ana é especialista nesse assunto, mas é verdade. Eu não quero associar o meu nome a uma marca que eu não respeito.
Sim.
Então, por exemplo, quando o Elon Musk faz aquela lambança no Twitter, eu, como pessoa física e pessoa jurídica, paro de usar o Twitter imediatamente. Eu não quero dar dinheiro para uma marca que faz o que ele faz com as pessoas. Então, isso faria mal para a minha saúde. A gente tem que caminhar sobre as nossas palavras. Então, tem marcas que eu não uso. Todas as marcas de moda que foram pegas usando trabalho escravo são marcas que eu não uso mais. São roupas que eu não uso mais, não compro, não entro, não passo na porta da loja. E o mesmo acontece com todo mundo que tem um mínimo de consciência.
A agenda de sustentabilidade, ela entrou muito fortemente nos aspectos financeiros, né? Então, se eu, colaborador, vou ajudar a minha empresa a ter mais lucro, eu quero que tenha lucro uma empresa que combina com os meus valores, que está construindo um mundo onde eu quero viver, onde eu quero que os meus sobrinhos vivam e tal. Então, eu vou escolher trabalhar nessas marcas e vou recusar propostas em outras, mesmo que o salário seja maior. Porque no longo prazo essas empresas vão deixar de existir. Porque você precisa seguir as práticas ESG sociais, ambientais e de governança para garantir a perenidade do seu negócio. E é também uma conversa sobre valores. A mesma coisa para o consumo. Né? Antes a gente tinha orgulho de estampar uma marca porque era uma marca de luxo ou sinônimo de muito moderna. Hoje, a gente cada vez mais quer estampar uma marca que combina com os meus valores. Vale para trabalho, vale para consumo.
É possível alcançar sucesso na carreira sem amar o que está fazendo? Considerando que o Steve Jobs dizia que é fundamental amar o que faz para obter sucesso?
Por um tempo. Por exemplo, às vezes no primeiro emprego, a gente tem que fazer algo que não necessariamente está ligado ao meu talento. E o ofício é um ofício para ganhar dinheiro. Mas eu sei que é por um tempo. Então eu vou fazer bem feito, porque tem a ver com a minha reputação, que eu carrego para onde eu for. Eu já tive colaboradores na minha equipe que diziam claramente, não, mas eu não quero trabalhar nesta empresa. O meu sonho é, sei lá, ser veterinário. E eu trabalhava numa empresa financeira. Mas eu dizia, não tem problema, você vai ser veterinário. Mas para isto, você precisa passar por essa etapa. Faça bem. Faça com carinho, faça com dedicação, faça com alegria. Tem coisas no trabalho que são chatas mesmo. Por exemplo, emitir nota fiscal. Ai, que delícia emitir nota fiscal. Eu acho chatíssimo. Mas se eu estou emitindo a nota fiscal é porque eu fiz um bom trabalho e estou recebendo do meu cliente. Então, não é... Ai, tem que amar emitir nota fiscal. Ninguém ama emitir nota fiscal. Mas eu vou fazer porque é fruto ou etapa de um trabalho que eu estou construindo a longo prazo. Então, é saber que sim, a gente fala, é possível trabalhar e ser feliz em qualquer lugar. E é mesmo. Desde que você saiba que tem coisas que são mais burocráticas, mas que fazem parte. Eu costumo sempre fazer mais rápido e primeiro o que é mais chato. Então, se eu acordo de manhã e a gente tem que, nesse exemplo, emitir uma nota fiscal, vamos fazer logo cedo. Porque daí você já resolve, entendeu? Então, eu vejo que sim, você pode trabalhar com o que você não gosta, desde que você tenha clareza da duração desse trabalho, para onde isso está te levando e como é que isso vai te ajudar.
Na prática, é fazer o que der até conseguir fazer o que gosta, né?
Exatamente! Mas faz bem feito. Mas faz bem feito. Não faz zoado, não, que a conta vem. Porque daqui a 10 anos, alguém vai pedir referência para esse empregador e você vai comprometer a sua reputação. Então faz bem feito.
E eventualmente, talvez o networking construído no que você está fazendo agora, em algo que você não necessariamente gosta, vai te ajudar a fazer o que você ama, né?
Irmão, é muito isso.
Exatamente.
É muito isso. Então, assim, mesmo num processo de recrutamento e seleção, eu fui para uma entrevista, eu performei bem na entrevista e não passei. Mas eu fui elegante, eu fui educada, eu fui correta. Daqui a algum tempo, essa pessoa vai te ligar para falar, olha, para aquela vaga você não passou, mas para essa outra eu tô te chamando. Mesma coisa no trabalho. O nosso trabalho é difícil de vender. Treinamento, palestra, é difícil saber o que a gente faz. Mas a gente vai numa empresa, faz uma apresentação, passa um dia, nosso telefone toca com alguém dizendo: ah, meu marido viu a palestra na empresa dele, eu trabalho em outra empresa, você quer vir aqui? Ah, meu irmão viu uma apresentação de vocês em tal empresa, eu trabalho em outra empresa, você vem aqui? Então é isso, a gente brinca que nós somos as famosas ninguém, mas a gente não para de trabalhar, porque uma pessoa indica para outra, outra indica para outra, e isso chama reputação. Vale para o nosso segmento e vale para a pessoa física também.
Eu quero trazer um pouco para a comunidade brasileira, mas passando um pouco da minha visão de perfil. A ideia são brasileiros que no final da década de 80 começaram a vir para o Japão e a maioria sem qualificação técnica. Depois de 20 anos volta para o Brasil. Na opinião de vocês, é possível que essa pessoa, depois de 10, 20 anos por aqui, ele consiga desenvolver uma carreira a partir desse momento?
Totalmente. Totalmente, principalmente no mundo que a gente está vivendo agora, né? Então veja, a gente está envelhecendo mais, a gente está vivendo mais e, portanto, a cada 10 anos você pode ser especialista numa carreira completamente diferente da que você teve hoje. Até porque nós somos multitalentosos, o ser humano é uma potência inacreditável. A gente pode aprender o que a gente quiser, a hora que a gente quiser. A Tomio Taki começou a pintar com 40 anos de idade. A gente tem casos de pessoas que desenvolveram novas habilidades a partir dos 50. Eu tenho uma mãe de 83 que toca, que faz aula de piano, que faz aula de inglês. Então, não existe mais essa limitação. Isso mudou. Então, você pode sim, com dedicação, com vontade, fazendo as escolhas certas, desenvolver habilidades em qualquer carreira, para qualquer coisa. Existem caminhos, existem técnicas, existem fontes que você tem que procurar, mas qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. Veja, no nosso caso foi assim, né? A nossa empresa de treinamento e desenvolvimento tem 10 anos. E no comecinho lá, eu tive que aprender coisas novas. Eu sempre fui CLT, eu nunca pensei em ter uma empresa. Tinha medo de ter empresa, imagina, de novo, meu pai era metalúrgico, eu tinha medo de abrir uma empresa e como é que eu vou pagar imposto, como é que calcula imposto, como é que tem um contador. Eu achava muito complicado. Mas quando eu abracei essa carreira de treinamento e desenvolvimento, que eu tive que criar uma empresa, eu criei do zero. Então eu fui fazer as redes sociais do zero, eu fui fazer contato do zero, eu fui fazer network com zero e eu já tinha 40 anos.
Como a gente tem a perspectiva dos dois mercados, Japão e Brasil, eu tenho a impressão de que o Brasil complica um pouco mais. É só impressão. Ele dificulta essa tomada de decisão de ser um empreendedor por dois motivos, na minha opinião. Primeiro, porque agora você contrata, tem encargos, tributos, direitos dos funcionários. No Japão, a minha impressão é que é um pouco mais simples, mais dinâmico. Aqui também paga imposto, paga tudo. Mas a impressão é que eles facilitam muito mais para que isso aconteça. É mais rápido para empreender e ainda tem incentivos para isso, né?
Então, eu não conheço as vossas legislações, as vossas regras. Eu sei que o Brasil é famoso pela burocracia. Algo que está mudando, porque você vai encontrar muita startup, você vai encontrar muito empreendedor, você vai encontrar muita gente desenvolvendo novas áreas e criando coisas jamais imaginadas. Então, é muito divertido o mercado hoje. Porque tem espaço para todo mundo, bicho. Se você fizer bem, se você for uma pessoa dedicada, se você fez bem as pessoas ao longo da vida, as pessoas te ajudam, quem você ajudou.
Claro.
Então, também tem isso, né? Quanto você criou de vínculo com as pessoas a ponto de pedir ajuda. Bicho,
claro.
Me ajuda aqui, ajuda a divulgar meu produto, ajuda a divulgar meu serviço, ajuda a divulgar meu currículo. Pô, no final é isso. Trabalhar é relacionamento, trabalhar é gostar de gente, se relacionar com as pessoas e ler gente para entender quem você vai chamar para te ajudar na hora de empreender.
Que dica vocês dariam para um brasileiro buscando desenvolver uma carreira mais qualificada depois de 20 anos no Japão, seja aqui ou no Brasil?
Brasileiro é maravilhoso. Você sabe que a gente está fazendo essa turnê e a gente está falando com brasileiros em cada um desses países, né? Fazendo Ásia e Oceania. Então a gente falou com o pessoal em Bangkok, falamos em Melbourne, falamos em Singapura, falamos...
Em Auckland.
Auckland. Enfim, vamos falar aqui hoje com uma galera de brasileiros aqui no Japão. O brasileiro tem essa característica de ser aguerrido, de ser um povo divertido, de ser um povo mão na massa. Então, esse é o primeiro ponto, você ter vontade de fazer as coisas e você não ter medo, porque o medo bloqueia a gente. Então, obstáculo todo mundo vai enfrentar, chama vida. A vida é cheia de percalços, para todo mundo. Não estou ignorando aqui que tem gente que tem mais privilégios e tem gente que tem menos privilégios. Mas, uma vez que você é brasileiro, o primeiro ponto é leia, estude, fale com as pessoas, se mexa, dá os seus pulos, entendeu? Então, seja uma pessoa sacudida, que vai ligar para as pessoas, que vai mandar e-mail, que vai conversar, que vai atrás daquilo que você almeja, seja lá o que for. Né? Então isso a gente está vendo acontecer, brasileiros chegando nesses países pelos quais passamos com a cara e com a coragem. E também destravando essa competência de saber que a gente consegue o que a gente quiser.
Agora, acho que algo muito importante é você investir tempo para pensar sobre a sua carreira.
Isso.
A gente tem um caderno onde a gente anota de onde a gente veio desde que começamos a trabalhar, quais são os próximos passos que a gente gostaria de dar na carreira. Então, você investir tempo nisso, ter uma tarefa mesmo, seja ela semanal ou mensal, olhar para você. No que eu trabalho agora, para onde eu gostaria de ir, se eu quero evoluir nesse mesmo cargo, nessa mesma área, ou eu quero mudar de carreira. Pensar sobre isso vai fazer você buscar o conhecimento necessário para o próximo passo. E aí você vai escolher o que ler, que cursos fazer. Tem muita informação disponível, né? Muitos cursos online. Então, se munir dessa informação é muito importante.
Voltando um pouco para a pauta sobre contratação e juntando já com a ideia de quem vai abrir um negócio e essa pessoa ela vai precisar contratar, que tipo de dica você daria para que ela consiga uma pessoa mais produtiva nesse pequeno negócio, né?
Existem várias técnicas para você contratar. Primeiro você precisa ter clareza de qual é a missão, visão e valores dessa sua empresa, seja ela novíssima, pequenininha, média ou grande. O que, que eu quero fazer para além dos meus produtos e serviços e por eles também? Que tipo de produto eu vou fazer e como ele vai melhorar a vida das pessoas? Qual é a razão de existir dessa empresa? Você tendo clareza disso, você vai atrair os melhores profissionais. E você precisa ter um olhar para a diversidade, para todas as diversidades. De idade, de classe social, de gênero. Todas as diversidades precisam compor o seu time para você ter olhares múltiplos, porque os clientes vão ser múltiplos. Então, para você responder aos diferentes desafios, você tem que ter uma equipe muito diversa. Isso vai trazer benefícios de engajamento dos profissionais, de produtividade, de eficiência, de posicionamento e de valor de marca. Todos esses benefícios são atingidos a partir desse olhar para a diversidade.
Gente, de verdade eu não sabia a riqueza desse assunto que a gente acabou entrando. Eu teria mais um monte de perguntas para fazer para vocês aqui, tá? Gostaria de agradecer demais a participação de vocês, foi muito bom, a gente está chegando no... já está dando o tempo, né, que a gente entende como sendo interessante para um podcast, mas não dá para terminar essa gravação sem perguntar para vocês que são especialistas na área de emprego. A inteligência artificial vai acabar com os empregos?
Primeira coisa, a gente pode continuar essa conversa lá do Brasil, então... Sim. A tecnologia vai permitir isso, então fica à vontade para se conectar conosco.
Obrigado.
Nós estamos no Instagram, se eu puder falar aqui, @VaniaFerrari. e arroba Ana com dois N's underline Nogueira. Então, sim, arroba Vânia Ferrari e arroba Ana com dois N's underline Nogueira. Lá a gente divulga os nossos estudos, as pesquisas, os livros que estamos escrevendo, os livros que estamos lendo. Aliás, nós temos dois livros já editados, eu vou mandar para você. E nesses livros a gente fala sobre vários aspectos. Um deles tem a ver com inovação. E um dos capítulos do livro é o que o Vale do Silício tem que o Vale do Anhangabaú não tem. Que fala sobre isso mesmo, né? A inovação, a tecnologia, a inteligência artificial não vai acabar com os empregos. Ele vai criar mais empregos. Contudo, você tem que estar melhor preparado. Quais são os trabalhos que a inteligência artificial vai fazer? Todos aqueles que são burros. Tudo aquilo que pode ser automatizado. Então, esses disparo de e-mails que eram manuais, disparos de mensagens que eram manuais, área de telemarketing que faz contato para venda, todas essas coisas que são mecânicas e que se fala a mesma coisa o tempo todo, que um robô pode fazer, isso vai deixar de existir para nós humanos. Só que nós humanos somos os que programam a inteligência artificial. Então, áreas como tecnologia, áreas como o estudo e a propagação da inteligência artificial, criação de códigos, algoritmos, esses trabalhos vão requerer a inteligência humana. A arte, a psicologia, a história, a literatura, trabalhos de gestão de pessoas, tudo que tem a ver com o uso criativo e humano para a confecção de produtos e serviços vai aumentar de demanda. Então, qual é a mensagem para você que tem medo de perder o emprego? Olhe para o seu emprego, olhe para o seu trabalho. O que você faz pode ser automatizado? Se sim, você rapidamente já comece a estudar, a princípio informalmente, não precisa gastar dinheiro com isso agora, mas comece a ler, comece a estudar, tem vários artigos que dão o caminho para a sua carreira, né? O nosso canal, sem nenhuma modéstia, se propõe a fazer isso. A criar conteúdo para você absorver, aprender e poder evoluir. Então, entra lá no YouTube, Vânia Ferrari, canal Vânia Ferrari, e você vai encontrar conteúdos que vão te encaminhar. Então, por exemplo, a hospitalidade é outra área em crescimento, as áreas de saúde estão crescendo, saúde emocional, novos produtos com esse conhecimento do que é belo, justo e bom, vai aumentar o tempo todo. Então é só você procurar uma que tem mais a ver com a sua personalidade e ganhar um novo ofício.
Eu concordo totalmente, assim, na verdade vai haver uma substituição e a gente vai poder exercer coisas que são muito mais interessantes, que possibilitam o uso da criatividade e que vão fazer a gente até ter uma melhor relação com o trabalho, porque quando a gente consegue exercer uma função que permite o uso da nossa inteligência, das nossas expressões criativas, do contato com o humano, a gente tende a ser mais feliz e ser mais engajado com esse tipo de ofício.
E assim ganhar mais dinheiro.
É, porque, como consequência.
Não é mentira que essa coisa de você faz o que você gosta e aí não é que você nunca mais vai ter que trabalhar, mas você vai trabalhar feliz. Você vai trabalhar desenvolvendo pessoas ou... Tem um paradigma, né? Ah, só quem trabalha com RH desenvolve pessoas? Não, através do seu exemplo. Você pode estar no chão de fábrica, você pode estar operando uma máquina. Se você for uma pessoa boa e consciente, você está influenciando quem está trabalhando do seu lado, né? Então, em qualquer função, você vai influenciar as pessoas, positiva ou negativamente. Aí é você que escolhe, né? Então, a gente sabe que o seu sucesso é proporcional à quantidade de pessoas que se ajuda a ter sucesso. Então, essa é outra máxima que a gente sabe que, se aplicada, transforma a sua carreira e a sua vida.
Gente, obrigado. Foi uma entrevista sensacional. A gente vai deixar o link dos canais de vocês para divulgação.
Oba, bom, obrigada.
E eu espero poder fazer outra entrevista e a gente marcar outro bate-papo para conversar, porque tem muito para falar ainda, tá?
Quando você quiser.
A gente vai adorar.
Obrigado, sucesso para vocês e bom retorno ao Brasil. Um abraço.